Rock and roll, passageiros dessa máquina do tempo!
Aê! Rock and roll!
Levantem suas mãos e estendam seus dedos, rapaz, porque hoje é o Dia Mundial do Rock! Eu sou o Ok Tok!
E eu sou o Leandro Bucol, muito feliz com esse Dia Mundial do Rock and Roll, meu camarada!
Cara, hoje é feriado decretado pela máquina do tempo, eu não quero nem saber, ninguém vai trabalhar hoje.
É isso aí.
Todo mundo agora vai curtir o rock and roll ao som dessa seleção fantástica que a gente fez, histórica.
Nós selecionamos 10 músicas que falam diretamente sobre rock and roll.
É, rapaz, é a nossa religião cantada aos quatro ventos.
E com isto a gente fecha a nossa trilogia de sexo, drogas e rock and roll com muito orgulho deste material.
A gente vai tocar uma seleção imperdível pra galera pular, bater cabeça, dançar, fazer o que quiser, porque hoje é dia de rebeldia. Mas antes... Aleluia!
E-mails, e-mails, recadinhos, e-mails, aleluia. vamos lá. O primeiro e-mail que nós recebemos foi o e-mail do Ivan Silva. Ele diz que tenho escutado o podcast de vocês por um tempo, quando tô arrumando a casa, mora sozinho, fico escutando podcasts, e sem dúvida é o de vocês que eu sempre ouço primeiro. Às vezes me pego pulando e cantando sozinho.
Ih, rapaz, hoje então o cara vai pular até que você chega, hein?
Cara, hoje, meu amigo Ivan, tu vai quicar muito.
Hoje tu vai desarrumar a casa toda, rapaz, só pra ter o que arrumar no sábado de novo.
É isso aí, Ivan, chuta esse balde de água aí. Quebre esta vassoura, meu irmão. Sem contar que fico sabendo de épocas passadas, bem cultural. Estão de parabéns, obrigado pela diversão.
Opa, de nada, depois a gente passa, rapaz, a conta aí.
Muito obrigado, Ivan, pela audiência, muito obrigado pelo e-mail. E é isso aí, meu camarada. Continue arrumando a casa ao som de rock and roll, porque isso inspira, dá até vontade. Né?
Você nem vê o tempo passar. Pega a vassoura e vai fingindo que é guitarra, vai. Dá uma de Chuck Berry.
E o outro e-mail que nós recebemos aqui foi do Valdir Brandão, de 32 anos, morador do Acre.
Olha só, rapaz. O Acre é uma das maiores audiências do Acre do Tempo.
Galera, quando vocês forem mandar um e-mail pra gente, digam de onde vocês são. É legal a gente saber essa geografia e tal. Isso é bacana.
Com certeza.
Gente.
Se vocês não disserem que de onde vocês são, a gente vai pensar que é do Acre. É,
entra na estatística. Exatamente. Do Acre. Ele fala: tenho 32 anos e sou fã de carteirinha do Máquina do Tempo e meus sócios André e Rafael.
Opa!
Também. Caraca, é muito... Trilha sonora do escritório.
Porra, né? Rapaz, é mais um escritório que é contagiado pelo Máquina do Tempo. Já não basta do reverendo Felipe Fernandes.
Boa, avô. Ele tá sumido, né, reverendo? Por onde andará esse reverendo Felipe?
Tá pregando Fernandes? A palavra.
Continuando o e-mail aqui do Valdir, vocês estão mandando muito bem a cada semana e estou na expectativa do podcast sobre o Rush. Olha só, cara, onde eu fui amarrar meu bode. Vai ser um monólogo, Valdir. Valdir, é problema.
Não é problema não, rapaz, é solução. Tô falando que vai falando que esse programa vai ser para abrir os olhos e as mentes das pessoas para a verdade absoluta dessa vida.
Cara, Valdir, depois que a gente já fez o programa especial da Legião Urbana, lá do A e lá do B, o do Rush, só de papo Doc Talk, vão ter que ser um álbum duplo, lá do A e lá do B de cada disco, entendeu? Sem contar as músicas.
Tu sabe que eu já tenho esse programa todo na cabeça, né?
Isso. É isso que eu tenho medo.
Valdir, pode esperar, cara. Pode esperar, porque mesmo que o Leandro não goste muito da ideia, eu vou fazer esse podcast do Rush e vocês vão gostar. Podem confiar, vocês têm aqui um irmão Rush maníaco, assim como vocês. Rush maníacos, e aguardem!
Bom, além do e-mail dele, cara, ele mandou uma parada muito legal, que foi um... wallpaper do Máquina do Tempo, cara, muito bacana, bem legal bom, mesmo. Cara, a gente vai colocar o link aí, vai passar embaixo na legenda pra vocês poderem fazer download desse
wallpaper. Isso aí, pra vocês ficarem com a Máquina do Tempo estampada nada aí na área de trabalho do seu computador.
E cara, além destes dois e-mails, nós recebemos também uma dica, cara. Um link muito legal enviado pela Cláudia Simas. Fala aí,
Octoc. Vai, Cláudia Simas, uma das nossas ouvintes mais assíduas do Máquina do Tempo. Logo que ela ouviu o programa de drogas, parece que ela recebeu um link no mesmo dia, ou logo perto, não sei, e mandou esse link pra gente, cara, que tem tudo a ver com o tema da edição passada. Cara, eu não vou falar mais nada. Quando a gente falou no programa que tinha muitas drogas foram, inclusive, legalizadas, eram vendidas no comércio, etc., tá aí a prova. Claudinha mandou esse link pra gente. Cláudia, beijo pra você. Brigadão aí pelo material. Bom demais, a gente curtiu muito. O link, não as drogas. E a gente tá botando esse link aí pra vocês verem como que essas drogas eram comercializadas. Cara, cada coisa que hoje a gente vê parece um absurdo, né, cara?
Parece não, é um absurdo, né? O número um é um absurdo, cara.
Não vamos falar mais nada. Clica aí no link que vocês vão ver e vão se impressionar também.
É isso aí. E para você participar também, basta mandar um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
É isso aí, galera. Mande seus e-mails, mande seus recadinhos. Se você tem uma banda independente, mande seu material pra gente, porque o programa de bandas independentes está chegando, Leandro Vucó.
É, finalmente, né? A gente só tá prometendo, né? Agora vai ter que cumprir. Agora, Octoc. Chega de papo e vamos pro rock and roll, meu irmão!
Ah, vamos comemorar esse feriado, rapaz, que é o maior feriado que a gente espera durante o ano! E a gente começa mandando a mensagem em bom português: aumenta que isso aí é rock and roll com Celso Blues Boy na Máquina do Tempo!
Estava deitado, dormindo acordado, sem ter nada o que fazer. Liguei o rádio no meio da noite, o ritmo do som era pesado. Subi o volume e o vizinho gritou: aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll. Na cabeça, parada que não dava pra ficar. O guarda noturno, as meninas da esquina, todo mundo que escutou, gritaram mais alto, ninguém segurou. Aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll. Sem ter nada o que fazer, liguei o rádio no meio da noite, o ritmo do som era pesado. Subi o volume e o vizinho gritou: aumenta que isso aí é rock and roll. Era como um trem sacudindo a cabeça, parada que não dava pra ficar. O guarda noturno, as meninas da esquina, todo mundo que escutou, gritaram mais alto, ninguém segurou. Aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí é rock and roll.
Rock and roll. sabe?
De volta, e você acabou de ouvir Ramones nesse feriado histórico, rapaz, ensinando a galera o bom e velho rock and roll com Rock and Roll High School.
1, 2, 3, 4!
A galera pode encontrar essa gravação no disco End of the Century de 1980, mas a gravação original veio do filme de mesmo nome, Rock and Roll High School, de 1979, cara. Clássico filme punk rock, considerado o melhor filme de punk rock de todos os tempos, cara.
Que isso, cara? Como é que eu nunca vi isso em toda a minha vida?
Cara, eu também nunca vi, eu sou louco. Eu corro atrás desse filme nas locadoras, etc. Nunca achei. Eu sou louco pra ver esse filme. É, já li resenha, já li... vi clipe, assim, pedaços no YouTube, etc. Parece ser muito, muito divertido. Só pra começar, Roger Corman.
Ó, oh, famoso quem?
Pô, famoso produtor de filme B, cara. Mercenários das Galáxias, pronto. Ele é que eu diria, ele é que é o produtor.
Agora sim, já sei de quem você tá falando. Pô, como eu não ia lembrar de Roger Corman, né, cara?
Pô, rapaz. Aí, cara. E o cara fez um dos filmes mais rock and roll da história, que é esse Rock and Roll High School. Parece que a trama corre em torno de um moleque, um aluno lá de uma escola conservadora, fãzão de Ramones, que quer porque quer mostrar uma música dos Ramones, uma música pros Ramones que ele fez, pros Ramones tocarem.
Olha só.
É, cara. E eles conseguem levar os Ramones, levar o Ramones pra escola, pra fazer um show lá no meio e toca. Cara, no final do filme parece que rola uma guerra ferrada com o carro revirado pegando fogo entre os professores e os alunos. Aquele tema de rebeldia contra disciplina. Cara, tu quer mais rock and roll do que isso?
Você acha que a gente consegue achar o trailer no YouTube?
Cara, provavelmente. Como eu disse, eu já vi alguns pedacinhos, assim, do filme, trailer, etc, no YouTube. Procurando,
a gente coloca. Então a gente joga o link
assim que a gente achar, a gente joga aí. Vamos jogar o link aí na legenda. Assim que a gente achar, a gente coloca aqui. É um dos vários filmes, assim, um dos melhores filmes que eu posso pensar, mesmo sem ter visto, pra gente comemorar esse dia do rock. Porque rock and roll é isso, cara. Rock and roll é a atitude da rebeldia contra a disciplina. Diz a lenda de que esse filme e o filme Over the Edge, que eu também nunca vi, foram os filmes que inspiraram o clipe dos Smells Like Teen Spirit do Nirvana.
Aí, mais uma vez, aquela conclusão que nós chegamos, né?
Eu disse, Cruz My Ex.
Provoca, meu amigo, provoca. E antes disso, nós ouvimos It's Only Rock and Roll, But I Like It, dos Rolling Stones, do álbum de mesmo nome de 1974. Essa música, como se já não bastasse o tema, como se não bastasse essa frase inteira do refrão, que é tudo o que significa pra nós fãs de rock, que é It's Only Rock and Roll.
Only Rock and Roll, But I Like It.
Cara, é apenas isso, cara. E dane-se porque a gente curte, é isso aí. Além disso tudo, esta música é praticamente uma grande reunião de roqueiros.
É mesmo?
Cara, na gravação dela, teve a participação do David Bowie no backing vocal.
É, ó. Tá, ó o homem aí de novo.
Na bateria, deu uma canjinha Kenny Jones, do Faces, The Who, pam, pam, pam.
Sim, o cara que substituiu o Kate Moon, né, depois da morte dele.
Exatamente.
Sim.
E na guitarra ainda tem uma participação de Willie Winkies. É um cara que nunca esteve vinculado a uma banda, mas ele já tocou com Eric Clapton, Stevie Wonder, David Bowie, George Harrison, cara, e tantos outros.
É um daqueles músicos de estúdio que tem uma estrada, assim, fantástica, né?
Exatamente, cara. E aí, meu irmão? Essa música já é aí uma grande reunião de roqueiros. Sem mencionar que foi nesta, assim, neste álbum que o Mick Taylor não gravou o álbum inteiro na guitarra. Ele resolveu abandonar a banda pra fazer carreira solo.
Foi nessa época que ele saiu?
Foi. Não oficialmente, né? Oficialmente foi só na turnê de 75, que foi aquela turnê que eles começaram planejando nos Estados Unidos. Esqueci o nome da turnê agora, acho que é America's Tour, uma coisa dessa. Que eles planejaram fazer só nos Estados Unidos, mas também envolvia alguma coisa na América Latina. Então. E aí que foi, oficialmente, a entrada de Ronnie Wood na guitarra.
Grande Ronnie Wood, o cara mais gente boa da história do rock, cara.
Tem cara, né? Ele tem cara de ser hoje gente boa.
Todo,
né,
mundo, né, que fala de Ronnie Wood, pô, Ronnie Wood parceirão aí de copo, fácil.
E foi neste álbum que ele entrou, e esta música tem a guitarra dele. Depois teve uma briguinha aí, porque o Mick Jagger e o Keith Richards não acreditaram o Mick Taylor, e o Mick Taylor reclamou, entendeu? Depois da entrevista, falando que naquela época eles faziam muita coisa juntos, soltou até um veneninho,
sabe? Mick Taylor ficou de mimimi.
Ficou de mimimi, porque escolheu a hora errada pra sair e ficou de mimimi depois, sacou?
Mimimi do Mick Taylor, que coisa feia.
É, pô, o cara saiu pra investir na carreira solo dele, carreira de
E é uma celebração, né, cara? Isso é um refrão que você tem que gritar a todos os pulmões, né? It's only rock and roll, but I like it.
É, cara.
Principalmente nesse feriado de hoje.
Exatamente, é pra ouvir, não tenha vergonha. Se você está no ônibus, no metrô ou então no carro, aproveita no carro, fecha os vidros, cara, e canta, e grita.
Meu. Grita, maluco. Põe isso a todos os pulmões. E aumenta, meu aluno. Aumenta que isso aí é rock and roll, como já diria Celso Blues Boy, que foi a música que a gente abriu esse programa.
Muito bom, palmas, eu não vi a hora de colocar Celso Blues Boys nesse programa, cara.
Depois de 40 edições, como que a gente não ia colocar o maior bluseiro desse país? Pelo amor de Deus, logo com pé na porta, né, cara? O primeiro sucessão do cara, do disco Som na Guitarra.
Muito irado, cara. Você sabe o que, que mais me impressiona no Celso Blues Boy? Ele nunca invadiu o mainstream.
Na verdade, o mainstream já o puxou algumas vezes, principalmente nos anos 80, né? Ele já fez muito sucesso na época, mas ele nunca foi de ficar frequentando a alta nata do mainstream, né, cara? Tanto que o cara é chamado, apelidado até hoje, de sócio fundador do Circo Voador.
Pois é. A memória que eu tenho dele são dos shows do Circo Voador, né?
Não, com certeza. É a casa dele, né, cara? Existe... não é lenda, é fato. Nos anos 80 e nos anos 90, até o Circo Voador ter sido fechado pelo Conde naquela babaquice lá com o João Gordo no show do Ratos do Porão, 4 pessoas moravam no Circo Voador. Celso Blues Boy, Oswaldo Montenegro, nosso amigo e ouvinte Leonardo Carrá e eu.
dava pra dividir bem, porque ficavam 2 no palco e 2 na plateia, tava tranquilo.
Exatamente, os dois lá, cada um dos dois tinha um camarim, a gente dormia lá no relento, né, mano? Feliz da vida.
Muito bom, meu camarada. Agora, tá falando sobre lance do mainstream, né? Você consegue imaginar o Celso Blues Boy ouvindo coisa do tipo, quem sabe faz ao vivo?
Não, cara. Ia, mano. Do jeito que o Celso Blues Boy é direto e reto, ele ia mandar amigo tomar. Ele ia parar ali, olhar pra ter o que que eu tô fazendo aqui? Puta que pariu. Deixa eu ir embora, vai. Não é por menos. O cara, antes de fazer sucesso, ele já tinha tocado com Raul Seixas. Ele já tinha tocado com Sai Guarabira. Ele já tinha tido duas bandas de grande sucesso dos anos 70, que foi o Aero Blues e o Legião Estrangeira. O cara já tinha estrada. Até ele chegar nesse primeiro disco, até ele chegar com Aumenta, que isso aí é rock and roll, o cara já tinha estrada. E logo depois que ele lançou com isso, cara, ele tem até hoje um reconhecimento internacional do cacete, né, cara? B.B. King! O homem que foi a maior influência pro Celso Blues Boy. Aliás, o Celso Blues Boy, ele botou o apelido Blues Boy por causa do nosso Blues Boy King. Uhum. Foi o cara que, pô, elogiou tanto e chegou. Eles chegaram a tocar juntos, cara, nos anos 80. É. Quantos guitarristas brasileiros tu conhece?
Ser guitarrista, meu irmão.
Tiveram
eu toco uma com o B.B. King, se eu tiver a chance, meu irmão. Eu.
Até berimbau, né, tu toca?
Meu irmão. Que isso, cara.
aí nego pensa, né? Chegou os anos 90, Celso Blues Boy acabou? Não. Celso Blues Boy já foi chamado pra fazer parte dos Commitments.
Olha só, caraca. Outra coisa que eu ia ficar maluco. Meu Deus.
Ele foi convidado pra tocar no The Commitments. Igual o The Flash, The Commitments.
Igual o The Flash, The Beatles, ou The Rolling Stones.
The Commitments. Ou The Celso Blues Boy.
Stars from The Commitments.
É, depois que saiu o filme, eles botaram o Stars From, né, na frente. Mas é isso aí. Mas é a mesma banda. Estamos falando da mesma banda. Eles mesmo, cara. Eles mesmo. O Celso Blues Boy foi chamado e gentilmente declinou a oferta de tocar com os The Commitments. Aí chega anos 2000. Ah, Celso Blues Boy acabou, etc. Porra nenhuma, maluco. Ano passado o cara lançou um puta DVD. Claro, aonde?
No Circo aonde? Voador.
Olha só. Não, sério mesmo? Puta show. Eu tava lá, nesse show do Celso Blues Boy no Circo Voador. O DVD com um nome muito apropriado. Quem disse que o rock and roll acabou?
Olha
tá
só,
aqui, cara. Mano. Muito bom. Cara, aumenta. Aumenta que isso aí é Celso Blues Boy, cara. Vale muito a pena conhecer toda a discografia do cara. Isso aqui é só o primeiro passo.
E aproveita que o som tá alto e vamos para a celebração da banda farofa mais querida dos roqueiros ouvindo Rock and Roll All Night do Kiss na Máquina do Tempo.
I wanna rock.
Maggie. Watch me for the changes and try and keep up, okay?
Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. Got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks. So she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rockin' band. Man, they were blowin' like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. Then don't you folks, they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up. And started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Don't care to hear them play a tango. I'm in the mood to dig a mambo. It's way too early for the congo. So keep a rocking that piano. So I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me.
Roads? Where we're going, we don't need roads.
Comeu o cigarro, apagou, derrubou dançar o rock and roll. E meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock and roll. E meu cigarro, meu dinheiro acabou. E hoje eu me liguei só no rock and roll. E meu cigarro apagou. E meu dinheiro acabou. Mas eu falei minha mulher, minha mãe, e disse que eu tenho meu rock and roll. E meu cigarro. Apagou, eu vou dançar um rock and roll. E meu dinheiro acabou. Eu me liguei no rock and roll. E meu cigarro, meu cigarro, meu dinheiro acabou. E hoje eu me liguei a só no rock and roll. E meu cigarro apagou. E meu dinheiro acabou. Mas eu falei minha mulher, minha mãe. Diz que eu tenho meu rock and roll. Diz que eu tenho meu rock and roll. Meu. Perder a minha mulher, posso perder a minha irmã, posso perder a minha mãe, posso perder até minha avó, mas sim agora, que mais ainda, que hoje eu tenho Elvis Presley, e eu não perco a Celine, mas eu tenho Little Richard, mas hoje Demetrius. Domingo de manhã, saí com a caça rã. Foi quando a minha frente apareceu uma irmã. Bizarro, ah, bizarro, ah. Posso perder minha mulher, minha mãe. E que eu tenho meu rock and roll. Apagou, eu vou dar.
posso perder. Minha mulher, minha mãe, me diga que eu tenho meu rock and roll.
Estamos de volta porque eu posso perder minha mulher, minha mãe, desde que eu tenho o rock and roll dos Mutantes, uhul, meu camarada, em seus cometas no país do Bauretz.
Aprenda com o professor Alex BG, cara.
Exatamente, cara, a gente já falou deste álbum no programa 35, lá de 1972, by Alex BG. Então, se você ainda não ouviu, vai no nosso blog e pega esse programa, porque vale a pena. O BG dá uma mergulhada neste álbum,
explicando de onde veio o Bauretz.
Agora, né, eu não sei se a gente comentou naquele programa, sinceramente eu não lembro.
O programa anterior já te deixa, já afetou tua memória?
Sabe o que é, né? Idade, mas essa trilogia tá difícil.
Tudo bem, você pode perder tudo desde que tenha um.
Exatamente.
Olha só.
Este foi o último álbum dos Mutantes com a Rita Lee, cara. Último entre aspas, né? Porque assim, a saída dela, existem vários boatos sobre a saída dela. Dizem que foi por conflitos artísticos em relação com os Batistas, tal. Mas também já era o final do casamento dela com o Arnaldo. Ela já estava seguindo para a carreira solo. E olha só que coincidência, no mesmo ano ela lança o álbum Hoje é o Primeiro Dia do Resto de Sua Vida, bancado pela Polydor. E quem é a banda que toca? São os Mutantes,
cara. Olha só.
Só que a banda, a Polydor falou, não, vamos usar só a assinatura da Rita Lee, porque vocês vão acabar lançando dois álbuns no mesmo ano e isso não é bom pra vocês. Que papinho, hein, cara?
Que papinho. Que Bauretz é esse, rapaz?
E a Mutantes, né, cara? A gente tem tocado Mutantes aqui em vários programas e eu já me sinto seguro em dizer que os nossos ouvintes, se quiser conhecer mais sobre essa banda paulista-baiana, né, cara? É muito fácil seguir pela tagzinha Mutantes aqui do blog e conhecer todos os programas que a gente tocou, que vale a pena. Vai ter pelo menos aí umas 4 ou 5 edições.
Com certeza, cara. E a partir daqui, vai atrás, cara. Vai atrás de Mutantes, porque é bom pra caramba. Não só pela Rita Lee, mas pela genialidade dos músicos, cara, do Arnaldo Batista, do Sérgio Dias, o Liminha, cara, baixista, pro grande produtor aí brasileiro, participou durante um tempo, fez umas participações especiais ali, era um amigo da casa, né? Participando também. Cara, genial, genial. Volto a dizer o que o Alex BG falou aqui no programa que ele participou. Mutantes tem uma complexidade musical que até hoje grandes músicos ouvem aquilo e dizem: epa, que é isso, meu filho? Que porra é essa que eles estão fazendo? Vamos deixar um pouco a complexidade viajante dos Mutantes um pouco de lado e vamos falar do rock and roll básico, galera. 1, 2, 3, 4, o ABC desse som maravilhoso que a gente está comemorando hoje com o mestre Chuck Berry com Rock and Roll Music.
É o mestre? Não é o mestre, não. Ele é o pai do rock and roll. Quando os maiores roqueiros do mundo em entrevista falam que ele é o pai, é porque ele é o pai do rock and roll.
Ele é o pai do rock and roll, maluco. Não,
não adianta o Little Richard tentar falar que é ele, porque não, cara.
Não. Little Richard é a tia velha. O pai é esse aqui. O pai é o Mestre Chuck. É um sonsaço, né, cara, que saiu num EP logo depois do primeiro disco. O EP saiu em 1958. O primeiro disco dele saiu um ano antes. Era praticamente pra ter entrado nesse primeiro disco, mas sobrou e nego lançou esse adendo no ano seguinte. Esse single chegou ao número 5 nos Estados Unidos.
Que isso, cara.
Chutou o balde, cara. Foi o auge, né, o cara já chegou metendo o pé na porta com Johnny B. Good, Low Rover Beethoven e vários que você, Leandro Bucol, já tocou aqui, né, no Máquina
já,
do Tempo.
Já, óbvio.
Então, várias, cara, músicas do Chuck Berry aqui. É uma ode, né, a letra é praticamente uma ode ao rock and roll. Deixa os outros estilos de lado, vem curtir o rock and roll, que é o bom, cara.
E além dele entrar com essas músicas fortíssimas, com esse estilo completamente novo na época, né? Uhum. Ele tinha um carisma, cara. O Chuck Berry tinha um carisma que barrava os preconceitos raciais, cara. Mesmo que, assim, vale lembrar, a gente brincou aqui com Little Richard, mas a gente já comentou no programa de 57, se eu não me engano, que Little Richard foi o primeiro negro a tocar em rádio. E sim, que o Elvis, a gente também já comentou em outro programa, que foi o Elvis quem levou o rock para os brancos, porque exatamente, existia essa barreira racial. Mas, cara, você vendo hoje os vídeos do Chuck Berry tocando, cara, era muito legal, porque ele tinha um carisma, ele chegava a dançar com os olhos, cara, com as expressões. Ele virava os olhos assim, de um jeito, cara, era muito legal, cara.
Ele tocava feito diabo, cara. Ele inventou o estilo de tocar guitarra. Os Guitar Heroes de hoje, de Angus Young a Wing Malmsteen, tem que agradecer a Chuck Berry por ele ter inventado o estilo rock and roll de tocar guitarra.
É, o Angus Young, inclusive, ele tem a jogadinha de perna dele que ele faz em referência ao Chuck Berry.
Referência ao Chuck Berry, com certeza. Aliás, o passinho, o Duck Step, né?
Uhum.
Ficou famoso aí quando ele aparecia. E era muito legal, cara. Em uma época de preconceito, você vê os vídeos do Chuck Berry se apresentando na televisão, negro, com muito orgulho, tocando, dançando guitarra, foda-se quem tava perto, e os brancos ali com aqueles terno, penteadinho, bonitinho, todo mundo delirando, cara, todo mundo aplaudindo, todo mundo batendo palma junto.
Tem um vídeo antigo que eu vou ver se eu acho no YouTube, eu não sei se dá pra achar, que é o Chuck Berry tocando e ele alucinado tocando, dançando, fazendo as caras, os olhos e tal. Assim, o corpo inteiro sincronizado com a música. E os brancos sentados assistindo exatamente assim, comportadinhos, né? Batendo palminha, né?
Batendo palminha.
Tal, tranquilo, até aí, beleza. Cara, mas aí você vê um branco que ele tá sentado, cara. O cara tá comportadinho, balançando o corpo devagarinho, mas as pernas do cara tão irrequietas, acompanhando o ritmo da música, sacou? Assim, a vontade do cara de levantar e dançar, só que o mundo naquela época não ia deixar,
muito
entendeu?
Muito bom, cara, muito bom. Esse é o poder do rock and roll. Esse é o poder do rock and roll. E Chuck Berry tem esse poder.
E nós abrimos este bloco com uma celebração com Rock and Roll All Night and Party Every Day do Kiss, do álbum Dressed to Kill de 1975. Cara, o que eu acho mais interessante sobre isso é que é a música mais chiclete do Kiss, a música mais à beira do Kiss, que vai estar sempre feijão com arroz, está sempre em tudo quanto é projeto que precisa de trilha sonora de rock, acaba sendo inserido Rock and Roll All Night. Qualquer coisa, essa música está presente. Ela não foi sucesso nos singles ou no álbum em si.
Não foi?
Não foi sucesso. Quando foi lançado o Dressed to Kill, o nego deu uma ignorada pra Rock and Roll All Night.
Ah, que isso. Sério?
Ela estourou na versão ao vivo do álbum Alive. Ali, ela foi loucura.
Que é isso, cara? Mas, pô, logo essa que é um puta chicletá. Até eu que não gosto de Kiss, eu sei a letra quase toda, porra.
Não foi um álbum de grande estouro. Ele foi reconhecido mais tarde. Mas no lançamento, ele não foi um álbum de muito estouro, não, cara. Eu não lembro agora, mas eu acho que ele faturou, assim, só, tipo, só ouro, entendeu? Não chegou a diamante, não chegou a nada demais, assim.
Só ouro. Não, só ouro.
500 mil cópias.
Só ouro. O que, que tu quer de um monte de palhaço que pinta a cara? Enfim.
Assim, mas aí você vê até pela capa do álbum. São eles pintados, né? Interpretando os personagens e tal. Vestidos de terno e gravata. E parece que na pose dessa capa, eles não estavam vestidos de terno e gravata. Olha. Quando eles fizeram a foto, ela foi adicionada depois pelo fotógrafo, cara. O fotógrafo incluiu o terno
e
gravata.
Olha, photoshopada a capa, rapaz.
É, photoshopou lá em 1975, meu amigo. O famoso Photoshop e a navalha, né? A bisturi pra recortar, colar e fazer uma nova
Photoshop cópia. Artesanal.
É, Photoshop moleque, Photoshop arte. Nada de mulher melancia, saci pererê.
Agora, cara, fala sério, tem como o Kiss hoje em dia fazer um show e eles podem fazer show sem maquiagem, mas não pode fazer um show sem tocar rock and roll?
Não, é impossível, cara, é impossível. Eu acho que a música mais popular da banda é essa.
Junto
com
o Detroit Rock City.
Eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas, cara, eu tenho, assim, uma grande suspeita de que essa é a música mais popular da banda acima de Detroit Rock City. Até por causa disso, por ela ter sido replicada em vários outros momentos, em videogame, trilha sonora.
Falou em rock and roll com festa? É clássico o refrão.
Exatamente.
Né? Chiclete, né? Oh, rock and roll all night, party every day. Pronto. Aí, tá vendo? Não dá pra falar dessa música sem cantar, porra.
Agora...
Ô raiva dessa porra, dessa música, caralho.
Então vamos pro próximo bloco, TikTok. Relaxa e vamos pro próximo bloco.
Relaxa o escambau, rapaz. A gente vai agora botar o som com Mestre John Bonham metendo porrada nessa bateria com Rock and Roll do Led Zeppelin na Máquina do Tempo.
You know somebody else that can play the guitar.
Let's go. Hi, this is an oldie. Well, it's an oldie where I come from.
2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight, but it's great, great tune. Join me, Hannah, have some fun. When the clock strikes one, we're gonna rock around the clock tonight. Rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When chimes ring 2, 1, 3, and 4, the band's all sound.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir a primeira gravação de rock and roll da história.
Olha,
rapaz.
Só.
Esse é um momento histórico no Máquina do Tempo.
Olha só, meu amigo. Bom filho, a casa retorna.
Estamos falando de Bill Haley and the Comets, rapaz. Se Chuck Berry é o pai, Bill Haley é o avô. Sonzão muito bom, Rock Around the Clock, de 1955, cara. Olha
Caraca.
Só.
Caraca.
Em 1955, o rock nasceu. E quem pariu foi Bill Haley.
Há controvérsias. Há controvérsias.
Vive dando controvérsias e mais controvérsias. Mas até que se prove o contrário, porque ainda não se provaram nada do contrário dessas controvérsias, Bill Haley and the Comets com Rock Around the Clock é o primeiro registro rock and roll de uma música feita originalmente em 1952. Era um blues. Isso era um blues, cara. Tocado em bar. O Bill Haley pegou, acelerou um pouquinho mais, fez o solo em cima de umas escalas de jazz.
Olha só, cara, que maluquice.
E saiu esse sonzinho, cara. Esse sonzinho básico. Ele, que já havia tocado em bandas de country, de jazz, de blues, de polka e até de música tirolesa. Imagina. Bill Haley já era músico desde adolescente, assim, com essa estrada toda. E foi quando ele fez essa versãozinha assim... Cara, ninguém esperava que ele fizesse o sucesso que foi, né, cara? E um homem aí inspirando tudo isso que nós conhecemos hoje.
Sonsaço. Muito bom, cara. Sonsaço. A gente já tocou Bill Haley aqui no programa de 63, que foi o programa 21.
É verdade, já tocamos uma música do Bill Haley aqui. Foi nesse programa, inclusive, que eu comentei que essa gravação de Rock Around the Clock é histórica, né? E nessa época, em 63, ele já havia caído um pouco o sucesso dele. Porque até aí a gente já tinha Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, principalmente com Elvis,
que entra,
né,
quebrando a banca, né?
Que entra quebrando a banca também, não só pelo talento, mas também pela pose de galã, que desbancou o Bill Haley, que coitado, era um. Tinha uma aparência de assim. Gordinho, inocente, sabe, defesa, quase um nerd, né, da época. E a mulherada queria algo mais sex symbol, né, pelo menos da parte branca. Os negros, como nós já falamos agora de Chuck Berry, Little Richard, é outro papo. Não, estamos falando aí do público branco, que nem um galã, tipo Elvis, né? E o Bill Haley não atendia a isso. Então, assim, o sucesso dele foi decaindo, né, nos anos 60, mas o cara tem o seu espaço na história do rock, pô, ali entre os primeiros, com certeza. O cara foi o pioneiro, o cara foi o precursor da parada. Não tem nem o que dizer. Morreu em 1981, aos 55
viu
anos.
Viu pouco, né, cara? Você acha que ele fazia parte do triunvirato?
Não sei, cara.
Ele não tinha cara.
Não tinha cara. Ele morreu, na verdade, de ataque cardíaco depois de um derrame cerebral.
Putz.
Realmente não sei. Acho que ele já tinha problema demais pra fazer parte do triunvirato. Outra curiosidade, olha só como é que rock e cinema andam juntos, né? A música Rock Around the Clock, ela estourou mesmo quando ela fez parte de um filme, deixa eu me lembrar do nome em inglês, Blackboard Jungle.
Olha só.
Que foi traduzido aqui pro Brasil como Semente da Violência. Mais um filme desse de escola, igual Rock and Roll High School, da briga entre professores e alunos. E essa música, ela abria o filme. O filme foi considerado, junto com a música, e talvez por causa da música, foi considerado um filme perigoso para a juventude. Porque incitava, sabe, os jovens a praticar atos de violência e vandalismo.
Qual o nome original mesmo?
O nome original era Blackboard Jungle. E aqui no Brasil foi traduzido como Semente da Violência. Por quê? Esse filme, ele abria, cara. Ele começava focando um quadro negro, aproximando, a câmera vinha aproximando o quadro negro. De repente vinha um ovo, sabe? Tipo um estudante tacando um ovo no quadro.
One, two, three o'clock, four o'clock.
Segundo ovo.
One, six, seven o'clock, eight o'clock, round.
Cara, nine, e assim, sabe, uns quatro, cinco ovos, de repente a câmera virava assim, via uma zorra na escola.
Isso,
ao cara. Som de Bill Haley, que era considerado uma música selvagem na época.
É, o rock era bem questionado.
Muito, né, cara. Bill Haley era o Iron Maiden daquela época.
Nós também vamos procurar aí o trailer de Blackboard Jungle e vamos colocar na... aí na legendinha.
Isso aí, cara. Vale muito a pena. É histórico, cara. Todo mundo que curte rock é obrigatório ver esse filme. É muito bom.
E é por causa destas críticas puritanas que o AC/DC escreveu o que nós ouvimos antes. Compuseram Rock and Roll and Noise Pollution do álbum Back in Black.
Olha o Back in Black aí de novo, cara.
De novo, outro álbum que a gente já falou aqui no programa 37 de 1980, o ano do álbum Back in Black, é o ano do AC/DC, foi 1980 praticamente falando. Esta música é uma resposta a isso, aos críticos pedantes, intelectualizados, que questionavam se rock era música ou não. Eles lançam Rock and Roll and Noise Pollution na cabeça. Não tem ninguém melhor, às vezes eu penso assim, não tem nenhuma banda melhor do que AC/DC pra falar de rock. Pelas minhas contas, o AC/DC tem no mínimo 14 músicas que tem a palavra rock no nome. Eu me dei o trabalho de procurar na discografia.
Eles são a verdadeira enciclopédia do rock, não a gente.
Essa música, eu selecionei esta música para este programa especial porque ela entra aqui para nos ajudar a lembrar disto. O que, que é o rock? Vamos parar com essa palhaçada de rótulo, vamos parar com essa palhaçada de limites. O lance é curtir, é se divertir, seja fazendo algo completamente rebuscado, completamente virtuoso, seja fazendo algo completamente espontâneo, swingado. O lance é expressão, é atitude, é rock and roll.
Tá dado recado, cara. Se você não entendeu, vai ouvir esse AC/DC de novo.
Toma-lhe.
Toma-lhe na cabeça esse AC/DC. E se você, mesmo assim, ainda não entendeu o recado, aí, cara, vamos ter que usar armas pesadas.
Yeah.
Agora é hora de você ouvir a maior banda de todos os tempos, segundo os próprios. Led Zeppelin, cara, muito pedido aqui no Máquina do Tempo, tocando rock and roll. Simples assim. Não precisa... Que outro nome melhor pra uma música como essa do que simplesmente rock and roll?
Rock and roll.
Mestre John Bonham mostrando como é que se toca a bateria nessa introdução porrada. E, cara, é empolgação do início ao fim. Aliás, essa música não tinha como estar em outro disco senão o histórico, antológico, fantástico, o cercado de misticismo, disco sem título do Led Zeppelin. Convenientemente chamado de Led Zeppelin 4. Na verdade, a porra do disco não tem título, caralho. Raiva, como é que ele vai chamar esse disco?
Ué, é igual o álbum preto, o álbum branco, né? Mesma coisa.
Pois é. Não, mas o álbum preto ainda tem um nome, Metallica. É Metallica, Metallica. Apesar de ser o quinto álbum dos caras, é Metallica, Metallica. Né? Mas todo mundo chama de álbum preto. Esse não tinha nome, cara. Esse não tem nome nenhum. O Jimmy Page chama ele de LED 4 e o Robert Plant insiste em chamar ele de O Quarto Álbum. Ele não dá nome. Ele não dá nome. É O Quarto Álbum. Ele só trata do disco como O Álbum, sabe? Aquele. O Quarto Álbum. Mas ele não vai chamar de LED 4 nunca porque ele não tem álbum. É apenas isso.
É porque, cara, durante a música Stairway to Heaven, eles fizeram um pacto com
ele. Ah, meu mano. Deus, mais uma lenda, vai. Diz a lenda que o Jimmy Page foi o último guitarrista do mundo a fazer o pacto com o diabo na encruzilhada, como os grandes bluseiros dos anos 20.
Olha só, cara, muito bom isso.
Foi mais ou menos na época do LED 3 que ele fez esse pacto pra virar a maior banda de todos os tempos. E o demônio prometeu, olha, vocês terão 10 anos de carreira. Não tenta fazer mais do que isso, porque senão eu vou foder com a vida de vocês. 10 anos de carreira. O Jimmy Page, ah, vamos continuar? Toma! Tirou o John Bonham.
E aí nós nunca mais teríamos esta abertura e esta levada de rock and roll, né?
Como é que cara? Eles conseguiram pegar essa levada de rock and roll e fazer um peso assim tão forte sem virar um punk como o Ramones que a gente ouviu agora no primeiro bloco?
Cara, são eles. Eles são gênios.
É LED. Em um dos álbuns mais vendidos da história, sabe? 23 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos. E é o disco que, assim, é lembrado, pelo qual o LED é lembrado até hoje, né? Que tem Mr. Mountain Hope, tem Black Dog, tem Rock'n'Roll, tem Stairway to Heaven. Porra, precisa mais? Vai.
Chega.
Chega, né, cara? Do que mais rock'n'roll do que isso, cara, não tem. Tá aí, Led Zeppelin. Indispensável pra esse feriadão magnânimo. O maior feriadão que o Máquina do Tempo tava esperando pro ano.
Amém, amém, meu irmão.
Amém.
Como diria o pastor Little Richard. Amém, glória. Oi, glória.
Aleluia.
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 E meus amigos, obrigado por nos ter acompanhado nesta viagem, desta trilogia de sexo, drogas e rock and roll, com este final magnânimo que somente o rock and roll pode nos permitir, cara. A gente fica muito feliz com a participação de vocês e continue participando, mandando e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
É isso aí, galera. Agora aproveita que hoje é feriado. Hoje é feriado, não quero nem saber se o chefe não concorda, se o professor não tá nem aí. Maluco, estamos estipulando, hoje, 13 de julho de 2009, é feriado. E ponto, não quero saber. Aproveita esse feriado e pega os 3 últimos programas pra ouvir no talo, vai. Vai ver na lata, põe isso aí alto no teu som, põe no teu ouvido aí, no teu iPod, no teu MP3 player, e vai curtir esse feriadão com essa porrada, com essa trilogia maldita que a gente montou aqui.
E por falar em trilogia maldita, vamos fechar este programa com Heavy Metal do Senhor, do Zé Cabaleiro, do álbum Por Onde Andarás, Stephen Fry, pergunta que nunca mais era feita, porque Stephen Fry tem Twitter e o link tá aí no post. Então, Heavy Metal do Senhor na Máquina do Tempo.
O cara mais underground que eu conheço é o Diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso, Deus brinca de gangorra no playground do céu com santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam, toca Deus um som maneiro. E Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do Diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou. Com trombetas distorcidas. armas envenenadas. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor. O cara mais underground que eu conheço é o Diabo. No inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso, Deus brinca de gangorra no playground. Céu com os santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam: toca Deus um som maneiro. E Deus fala: aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do Diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho. É no som que Deus criou, com trombetas distorcidas e armas envenenadas. O mundo inteiro vai virar com heavy metal do Senhor.